Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos nesse terceiro e último bloco desse programa, que é uma descida, é uma delícia e é rápido. Estamos aqui com o Pedaleira e com dois convidados, o Sr. Luiz Carlos Kubitsky, que foi presidente das centrais de rádio táxi de Curitiba e região metropolitana, e também estamos com o Fernando Rosenbaum, meu sócio e companheiro, mas também investigador das causas de como é que está o táxi hoje em dia na cidade e como é que a gente pode promover uma intermodalidade. No último bloco, a gente estava perguntando, eu lancei a pergunta e ficou agora para a gente responder. Eu vou lançar essa pergunta para o senhor. Vou lançar essa pergunta para o senhor Luiz. Como é que eu, hoje, ciclista, consigo ser atendida se eu precisar de um táxi? A gente tem que ter um número específico. A gente acredita que a rádio, a central, vai ter mais de uma opção, ou seja, para não me deixar, talvez, esperando, ou quem sabe não tenha, né? Naquele momento, a disponibilidade, se for poucas unidades. Como é que a gente consegue, nós ciclistas, sermos atendidos pelo sistema de táxi?
Consegue. É da seguinte forma, você ligando para a central de rádio táxi, que tem a rádio táxi faixa vermelha, que é a 62, a Ligue Táxi, a 333 e a 77, que é a Mega Táxi. E lá você informa que você quer um veículo que possa transportar uma bike. Aí ele vai procurar na proximidade aonde que tem um veículo que tenha condições de transportar uma bike. Esse atendimento pode ser rápido e pode demorar em torno de uma meia hora até o veículo chegar até você, dependendo muito da distância que o veículo apropriado para transportar ele esteja. Mas a condição existe, sim.
A gente, então, não vai encontrar assim, um motorista que tenha que se negue a levar uma bicicleta. Eu te pergunto isso porque a gente está levando uma carga diferente, uma bagagem diferente. Mas eu já adianto que com todos os taxistas com quem eu conversei, todos falaram que não tem problema, que não teve nenhum causo de algum risco, algum problema que tenha gerado no carro.
Desculpe, te cortei.
Não, é que eu ia falar que eu tenho um depoimento de um taxista. Ele falou assim, ó, o que acontece frequentemente é que partes do guidão acabam pegando no teto do carro e deixa algumas marcas, e é necessário então fazer uma higienização do teto com mais frequência do que o normal. O custo é em torno de R$150. Mas ele falou que isso é muito raro e que, tirando uma roda, por exemplo, dá para colocar no porta-malas ou baixando o banco, enfim, não existiria problema. Mas eu pergunto para o senhor se tem algum causo que lembre aí algum problema de ter levado uma bicicleta num táxi.
Olha, eu desconheço, porque o taxista, que quando ele vai atender, ele já vai sabendo que ele vai transportar uma bicicleta, uma bike. Porque, por exemplo, o meu veículo é um Gran Siena. Ele tem o cilindro de gás no porta-malas. Não cabe nenhuma cadeira de roda no porta-mala, quanto mais uma bicicleta. Então, por exemplo, eu não transporto dentro da minha central, já está no meu cadastro que o meu carro não é apropriado para transporte de cadeira de roda. Agora você vai perguntar se eu já transportei cadeira de roda. Sim, quando tem só a pessoa, o cadeirante, pegando o táxi, o que eu faço? Eu coloco a cadeira de roda dele no banco de trás do carro, que daí cabe, e ele senta na frente comigo, ou ela, de festa. Sim. Então, a gente faz. Agora, dentro do porta-mala não cabe. Então, existe essa situação de você colocar o produto do cliente dentro de uma situação que realmente caiba dentro do carro e que não venha trazer nenhum dano no carro, no veículo também, né? Mas eu, até hoje, eu desconheço alguém que foi já com essa disposição de embarcar um cliente com bike que não tenha embarcado. A não ser que, poxa vida, foi uma coisa assim totalmente enorme, grande, que não cabia, mas eu não acredito nisso. E mesmo assim, quando acontece, a gente chama um outro colega que tenha condições de embarcar e ele vem embarcar. Então eu desconheço essa negação de não transportar.
Sim. Eu vou passar a palavra para o Fernando, ele me falou que tinha uma pergunta para fazer. Passa para ele.
Luiz e Patrícia, a gente sabe que os avanços tecnológicos trazem novas melhorias e também algumas necessidades de aprimoramento. O caso das bicicletas de aluguel, né? Inicialmente as bicicletas de aluguel eram as bicicletas anarquistas, que ficavam soltas na rua lá na década de 60 em Amsterdã. Depois as bicicletas começaram a ser pensadas como um serviço de aluguel. Hoje em dia já existe um serviço de aluguel sem estacionamento. Através de aplicativos, as bicicletas ficam soltas na rua. Lá na Bicicletaria Cultural nós temos bicicletas de aluguel, mas elas ficam presas, né? Então as pessoas têm que pegar a bicicleta lá e devolver lá. Mas já existe esse sistema que você pega a bicicleta em qualquer lugar e deixa em qualquer lugar. Os táxis também, a gente viu que através da rádio táxi houve um avanço do sistema de oferecer essa mobilidade para as pessoas. E é um sistema público. Eu gostaria de perguntar sobre por que a Urbis, né? Parece que a Urbis já tem uma experiência de um aplicativo que não deu certo. Quando foi lançado os aplicativos de mobilidade aqui em Curitiba, a Urbis logo lançou um aplicativo também para concentrar os táxis. Mas parece que não avançou. Eu acho que seria muito importante para resguardar esse serviço público, assim como o transporte público, né, de ônibus, é um modelo inteligente, né, que você pudesse saber o horário, os táxis que estão perto, os horários dos ônibus, de forma interligada. Será que não tem uma vontade do poder público de organizar isso?
Fernando, eu vi atentamente a tua colocação. E realmente eu vou te dar uma resposta dentro de um profissional que exerce atividade e trabalha na área e conhece os dois lados da coisa. Aqueles que estão envolvidos numa radiotáxi e aqueles que não estão envolvidos numa radiotáxi, que hoje a maioria não está envolvida numa radiotáxi. O aplicativo que a Urbis tentou lançar, para nós era um sonho. Só que é aquela história, eu, por exemplo, não entendo nada de bike. Você falou até de algumas situações do Amsterdã. Eu não tinha nem noção como que acontecia naquela época. Então, de bike eu não entendo nada. E aí eu venho sugerir para você um modal de bike para você sem o conhecimento. Foi o que aconteceu conosco no aplicativo que a Urbis, junto com a prefeitura, tentou fazer. Tentaram fazer um aplicativo sem consultar os profissionais da área de como é que isso poderia funcionar adequadamente. Eles contrataram, e eu estou falando assim, sem um conhecimento profundo de casos dessa situação, mas eles contrataram uma empresa para desenvolver um aplicativo que iria ser feito através da Urbis com obrigatoriedade do motorista. A partir do momento em que você coloca a obrigatoriedade, ele já começa a ter os seus problemas. Mas mesmo assim, não se conseguiu colocar em prática. Por quê? Porque a prefeitura não fez nenhuma merchan, não fez nenhum comunicado, ela não convenceu o taxista que aquilo ali era bom para ele, e era bom para ele. Então, o que acontece? O que nós precisamos hoje, e o taxista, ele é uma pessoa que ele está na rua, ele convive com as pessoas hoje, eu digo assim, espertas, para não colocar de uma outra conotação. Então, quando ele olha as coisas, ele já diz o seguinte: puxa vida, a possibilidade disso dar certo da forma que está, não vai dar certo. E aí ele nem experimenta. E nós temos que fazer o contrário. Lembra-se no começo, quando a Patrícia falou, o Sr. Armstrong saiu na rua chamando, daí o pessoal começou a ver e como tu não começou a querer participar da situação? Nós continuamos da mesma forma até hoje. Nós precisamos convencer esses taxistas que o aplicativo da Urbis seria bom. Mas eu fico logado no aplicativo, ou eu tenho no meu telefone, e não cai nenhuma corrida, não cai nenhum atendimento. Então, o que está faltando é juntar o município, a prefeitura, o taxista, e ali sim fazer um trabalho em conjunto. Eu tenho certeza que só quem vai ganhar com isso é a população. Porque a população sim vai ter um transporte seguro, um transporte autorizado pelo município, de uma forma, através de licitação e esse negócio todo, vai ter um profissional, como a Patrícia falou, que não precisa de GPS para ir nos endereços, então ele não vai cair em rua errada. Não é o nosso caso aqui em Curitiba, mas como se diz, eu coloquei o GPS e ele me levou para a favela. Não vai acontecer isso. Então,
o senhor acha que
seria o perfeito isso, entendeu? É por isso que até agora não deu, porque não foi envolvido o taxista junto. A hora que envolver o taxista junto, vai dar certo, eu tenho certeza absoluta. Porque hoje o que nós perdemos com o aplicativo, você abre teu celular, você vai pegar a coisa, tá escrito lá, chame o aplicativo tal, mas não tem ali chame o táxi. Por quê? Porque custa dinheiro, o taxista não tem dinheiro para colocar e o município não está preocupado com esse modal de transporte que é o táxi. Isso eu estou falando ao vivo, sem menor constrangimento.
Sim, porque é uma situação que a gente vê evidente em relação também à bicicleta, à ciclomobilidade. Ou seja, a gente consegue levantar diversos argumentos e motivos, razões, para que a prefeitura consiga elaborar e valorizar e estimular a população a pedalar. E o que a população precisa, e isso é ponto passivo, a população precisa de segurança. E isso depende do interesse público, depende de uma articulação de vários setores para que a gente alcance, como ciclista, um cenário mais seguro para pedalar. Eu quero então fazer a minha última pergunta vai ser assim, senhor Luiz, se houve já algum momento esse interesse por aplicativo, então deve ter algum grupo que tenha interesse nessa unificação, nessa intermodalidade e unificação dos serviços públicos para a mobilidade, por exemplo, na cidade de Curitiba e, quem sabe, na região metropolitana. Onde está esse grupo que tem interesse em unificar? Se a gente chama os ciclistas, se a gente chama os taxistas, eles vão ter um know-how, eles vão ter a perspectiva deles nesse projeto, mas qual é o grupo que tem interesse, como o senhor já viu, no outro episódio, que a gente pode tentar resgatar ou sonhar, ou, quem sabe, chamar por eles nesse novo ciclo da cidade? Qual que é o grupo que tem interesse nessa unificação, nessa intermodalidade?
Olha, eu digo para você que a maior dificuldade que nós temos é custo sobre isso, né? Qualquer coisa que você for fazer vai ter custo. Mas eu digo para você que hoje isso poderia estar trabalhando junto nesse aplicativo, no caso do atendimento, a população através do táxi, as pessoas que utilizam a bike, na cidade, as pessoas com deficiência de várias formas, as pessoas, tá me ouvindo? Oi? Tá, as pessoas com deficiências, como cadeirantes, pessoas com deficiência visual, que precisam de um atendimento diferenciado também, todas essas pessoas, os idosos com dificuldade de locomoção, todas essas pessoas seriam beneficiadas. Agora, isso nós temos que fazer, na minha maneira singela de entender, junto com o município, junto com a prefeitura, junto com a URBS, para que nós possamos desenhar um modal que nós tenhamos condições de atender. Porque hoje, tudo que você possa ver de melhoria no táxi é o próprio taxista que tem que arcar com os custos. A prefeitura, a URBS, o município, se você falar em custo com ele, ele não implanta. Se você falar que tem que colocar um decalque lá que diga que aquele veículo ele transporta bike, quem paga aquilo ali é o taxista, não é o município. Isso que nós precisamos mudar essa mentalidade de investir, porque é um investimento para atender a própria população do município, que várias vezes a cidade de Curitiba falou aos quatro ventos que o serviço de táxi de Curitiba era o melhor do Brasil, mas ela nunca investiu um centavo em nada nesse sentido. Foi sempre as centrais de radiotáxi, junto com o sindicato e junto com taxistas. Então é um grupo de pessoas que tem que sentar para chegar a essa conclusão, a esse trabalho.
A gente tem então que falar, quando eu falei dos órgãos e qual que é o grupo que pode ter interesse, a gente tem aí cruzando esse cenário a CETRAN, né? A gente tem cruzando esse cenário a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, a URBS, a própria população, as cooperativas de radiotáxi. Enfim, é legal a gente também dar nome a esses lugares para a gente saber aonde olhar, aonde observar, aonde a gente busca, então, essas respostas.
Exato.
Eu queria lembrar que Curitiba tem essa boa história, né? Ela tem esse lugar que, às vezes, ela usa até para a vaidade dela, como uma das melhores cidades, comparada a vários outros lugares ótimos, assim, para se viver no mundo. Mas Curitiba tem uma história, pelo que eu ouvi numa pesquisa, que pode ser a cidade que foi a primeira a receber a bicicleta em todo o Brasil. A gente tem agora esse depoimento de que, confirmando que a Rádio Táxi é a primeira, né, foi pioneira aqui em Curitiba para poder funcionar com os táxis em todo o Brasil. Então ela tem essa missão, ela tem quem sabe ela tem essa responsabilidade até com a sua história de investir, de retomar. Qual que é o interesse que a cidade tem? É o interesse público, e essa articulação, essa intermodalidade, incluindo os setores da população, podem fazer uma grande transformação e pode ser, inclusive, a solução para a gente se atualizar diante dos aplicativos que chegam com uma dinâmica muito, muito difícil quando a gente pensa numa articulação social, numa articulação coletiva e política. Eu vou fazer o seguinte, seu Luiz. A conversa foi muito boa, me dá vontade de continuar. A gente vai continuar, eu acho, com os próximos motoristas, taxistas que a gente encontrar. Mas fica aqui, então, um agradecimento pela sua participação no programa. E se o senhor quiser fazer quero só agradecer. E a gente vai encerrar logo, logo. O senhor quer falar as últimas palavras?
Sim. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade e colocar que eu estou à disposição para qualquer outra que você pretenda, qualquer outra conversa. No que se referir ao táxi, pode me convidar que eu vou, porque é uma categoria que eu abracei de coração, gosto muito, e eu acredito que tem muito por fazer e que vai fazer sempre bem para a população como um todo. Somos profissionais, nós não abandonamos o carro por causa de um assalto ou por causa de um acidente, nós somos assaltados e continuamos trabalhando. O pessoal do aplicativo, ele é assaltado e desiste do aplicativo. Então, nós somos realmente profissionais da área e a gente trabalha com muito prazer. Então, para quando você precisar falar sobre táxi, eu estou à disposição. Fiquei muito feliz aí com o Fernando, que eu não conhecia. Muito obrigado pelas palavras que ele colocou do táxi aí, pela pesquisa. A gente precisa muito disso. Então, muito obrigado. Sim. A vocês, e estou à disposição.
Obrigado, senhor. Muito obrigada. A gente vai ficar por aqui, foi mais um programa. Eu sou Patrícia Valverde, te desejo um bom pedal. Obrigada, Sr. Luiz, obrigada, Fernando. E é isso, gente, que a vida tenha sempre a preferência. Até breve.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.